Deputados, muito boa tarde a todos. Creio que estamos em condições para dar início aos nossos trabalhos.
Viu o meio do almoço, ainda viu a tempo da conferência do Presidente. Sim, sim.
Vamos entrar diretamente na ordem do dia. O ponto 1 da ordem do dia diz respeito a um conjunto de iniciativas para seleção. Trata-se de escrutínio europeu. Perguntava aos senhores deputados se há alguma iniciativa suscetível de interessar à Comissão para efeitos de escrutínio. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito boa tarde da parte do PSD, COM 866.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Muito bem, não tenho mais intervenções. O PSD propõe então que seja escrutinada a iniciativa a 866, pelo que o relator caberá ao grupo parlamentar do CDS-PP. O relator para esta iniciativa cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP designar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 2 da ordem do dia. É um ponto que deslizou da anterior reunião da Comissão. Trata-se da discussão e votação do requerimento sobre a audição de diversas entidades no âmbito da desclassificação de locais onde os bivalves podem ser apanhados e comercializados para consumo humano no Algarve. Senhores deputados, sobre este ponto, pedi inscrições. Senhor deputado Luís Pereira, faz favor.
Boa tarde. No seguimento da última reunião, nós apresentámos um requerimento em que sintetizávamos aquilo que era o nosso pensamento sobre esta matéria. Primeiro, a audição tão rapidamente quanto possível, não sei se o Sr. Presidente nos pode informar já da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado do Mar para estar presente nesta audição, bem como do Sr. Presidente do IPMA. No fundo, a viabilização das entidades que constavam do requerimento apresentado pelos deputados do Algarve, não sendo certo que é preciso detalhar quais são, mas da nossa parte terá com certeza aprovação total, e acrescentávamos aqui algumas, no caso concreto a Viana Pesca, a APAR, a Associação Pesca Artesanal da Região de Aveiro, a Associação de Acuicultores de Portugal e a Associação de Mariscadores da Foz do Orelho, sem prejuízo, se outros grupos parlamentares quiserem indicar outras entidades também, terão com certeza a nossa anuência. Depois destas audições, e caso se mantenha, também propomos que possa ser feita uma visita às regiões mais afetadas, e o Algarve será seguramente a mais afetada, uma das mais afetadas. E também ficar definido todas estas audições, até para serem práticas e para não haver questões de se ir a um lado e não se ir ao outro, poderem ser em sede da Comissão de Agricultura e Mar. Portanto, era essa questão, e portanto também estaremos disponíveis para aprovar o requerimento apresentado pelos deputados do Algarve, com a única ressalva do local das audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, eu em primeiro lugar queria pedir que a discussão dos dois requerimentos fossem feitas em conjunto. Portanto, queria pedir ao Sr. Presidente que submetesse também o requerimento que o PSD fez dar entrada na Comissão, para que possamos discutir os dois requerimentos em conjunto, porque, naturalmente, um complementa o outro e, portanto, o que faz sentido é fazermos uma discussão conjunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que não há problemas por parte dos diferentes grupos parlamentares quanto à admissibilidade deste requerimento. Ele foi distribuído e, portanto, creio que estamos em condições também de o poder incluir neste ponto de ordem do dia. Sr. Deputado Luís Pereira, não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente a este requerimento.
Miguel, muito obrigado, Sr. Presidente. Decorrente daquilo que foi a nossa discussão na última comissão e a proposta que é apresentada agora pelo PSD para uma audição mais alargada nesta Assembleia da República relativamente a esta matéria, nós concordamos. Nós concordamos com essa audição na Assembleia da República, mantendo o outro requerimento no sentido de que a visita que se venha a concretizar, se concretize na região do Algarve. Portanto, aquilo que nos parece a metodologia com base na aprovação destes dois requerimentos, portanto, nós naturalmente iremos aprovar os dois requerimentos no pressuposto de que faremos as audições todas na Assembleia da República e que depois iremos fazer uma visita ao Algarve e faremos acompanhar-nos dessas respectivas entidades na visita com o programa que nós viermos a decidir nessa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já foi aqui, eu estou de acordo, portanto, com aquilo que foi aqui dito, de fazermos as audições aqui, e se alguém quiser meter mais alguma entidade para ser aqui ouvida, acho muito bem. E a questão das visitas também acho muito bem, que as visitas sejam feitas posteriores, portanto, à audição destas entidades todas aqui em comissão e não no lugar próprio. Deve ser feito e não estarmos a fazer as audições aí para o país fora, em várias zonas do país, que não faz sentido e é abrir um precedente realmente um bocado perigoso. Por isso estou de acordo com aquilo que foi dito aqui, que se façam as audições e depois a visita ao local, que em princípio não há de mal põe, que seja o Algarve, para visitarmos o local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, relativamente a esta solução, agora a proposta, ela vem um bocadinho de encontro àquilo que se tinha referido na última reunião, no sentido de poder fazer as audições de garantir e as visitas, no sentido de garantir a aprovação dos dois documentos que era importante. A nós parece-nos que as audições são importantes, aquilo que a assinatura deste documento por deputados desta audição inicial por deputados de todos os grupos parlamentares, criou certamente expectativas, porque é entendida junto das populações e das comunidades como um consenso relativamente a esta matéria, e por isso é legítimo que se crie expectativa relativamente a esta questão. E por isso entendemos que podem-se fazer as audições aqui. Agora, as visitas que fizemos ao Algarve, ela tem que ser articulada com as entidades que nós ouvimos aqui na comissão, e parece-me que isso é fundamental. Todas as entidades que vierem aqui do Algarve, elas devem ser envolvidas e devem acompanhar a Comissão nas visitas ou articular aquilo que for as visitas que fizeram, no sentido de dar resposta também a este consenso que foi, esta expectativa que foi gerada com o consenso aqui apresentado. No âmbito das entidades do Algarve, eu para já sugeria, porque estive numa iniciativa que houve em Olhão e que houve uma grande mobilização relativamente a esta matéria, uma iniciativa dinamizada pela Vive Mar, pelo Sindicato das Pescas do Sul, e onde estava também a Associação de Moradores da Ilha da Colatra, que tem uma relação muito próxima com isto. Estas entidades seria importante ouvir, eventualmente haverá outras, mas estas que tiveram um papel de dinamização, de reflexão na região, que seria importante isso.
São três.
Para já, eu acho que havia lá mais entidades dinamizadoras, mas estas
não outras. Bem, não tenho mais intervenções para este. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Pronto, e na sequência do que afirmou o deputado João Ramos, penso que era importante todos os grupos parlamentares, relativamente às entidades do Algarve, para serem ouvidos, poderem referir para que possamos construir o universo daquelas que vão ser ouvidas, porque o requerimento que é apresentado não detalha quais são as entidades a serem ouvidas.
Muito bem, assim sendo, estamos em condições de colocar à votação os dois requerimentos apresentados. Recordo que o primeiro requerimento fazia alusão específica ao conjunto de audições a concretizar no Distrito de Faro, concretamente no município de Olhão, e o segundo requerimento é aquele que o PSD apresentou e que foi discutido, admitido e discutido na reunião de hoje. Assim sendo, colocaria à votação os requerimentos em separado, sem prejuízo das entidades que depois podem ser elencadas para audição, dizendo especificamente ou tendo especificamente conexão com o Algarve para efeitos de trabalhos da Comissão. Senhores deputados, o relatório mais antigo que foi apresentado, o requerimento mais antigo que temos, foi apresentado por um conjunto de deputados de diferentes grupos parlamentares. Vou com votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que acabámos de discutir, vou colocá-lo também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. Ficamos então com a expectativa de poder ficar com uma lista completa do conjunto de entidades ainda ouvir sobre esta matéria. Finalmente, Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor. É o último ponto da ordem que eu queria abordar. O ponto 3, a apreciação do pedido de audiência solicitado por um cidadão que enviou uma exposição à Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma exposição que eu já pedi ao Dr. Joaquim Ruas para fazer distribuir pelos senhores deputados na comissão, para tomarmos uma decisão sobre este pedido de audiência. Aquilo que eu queria propor aos senhores deputados e eventualmente por forma também a poupar a comissão a este tipo de audiências no futuro, até porque estaríamos aqui a abrir um precedente, seria o de escrever em resposta a este cidadão que nos contactou, solicitando que contactasse diretamente os grupos parlamentares para a exposição dos motivos que aqui nos dá. Creio que a matéria que está aí elencada não é suficientemente clara. Ela traduz um conjunto de apreciações relativamente a processos que são de foro judicial e não me parece, é a minha opinião pessoal e é isso que eu também quero transmitir à Comissão, não me parece que a Comissão esteja em condições de abrir um precedente para futuramente ouvir todos os casos individuais com naturezas semelhantes a este que aqui nos apareçam para expor esses problemas. E, portanto, deixo ao critério dos senhores deputados a decisão, sendo que a minha sugestão apontaria para uma resposta ao cidadão pedindo-lhe que contactasse diretamente os grupos parlamentares para poder aí expor as razões das suas queixas e poder eventualmente encontrar junto aos grupos parlamentares eco para aquilo que aí nos coloca. Intervenções? O Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é para concordar, para manifestar o nosso acordo relativamente à decisão do Sr. Presidente, parece-nos de facto avisado, íamos abrir um precedente, aliás, nós já discutimos essa matéria mais que uma vez, decidimos que de facto deveríamos ouvir pessoas integradas em associações ou entidades, pessoas coletivas, e a verdade é que, enfim, apesar da matéria poder ser, de facto, uma matéria relevante, em todo caso não é claro, e parece muitíssimo sensata a posição do Sr. Presidente e manifestar o nosso acordo relativamente à posição tomada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em princípio, não tenho nada a opor à proposta feita pelo Sr. Presidente. No entanto, gostaria de deixar à reflexão uma outra via, que por vezes é possível. Eu custa-me muito, e acho que custa a todos, que cidadãos coletivos ou individuais que se dirigem à Assembleia da República não sejam... Não é que não se... Alguns, eventualmente, até nem recebem resposta, nós sabemos, que não sejam recebidos. Porque, às vezes, não é bem a questão... Mas, se me ouvir até ao fim, vai perceber onde eu quero chegar. É a questão da atitude, independentemente do que se passa. E tanto quanto eu sei, o Sr. Presidente explicou que foi um cidadão que se dirigiu a si próprio, não foi? Não foi? Na rua. Não tem nada a ver com o conteúdo, porque sobre o conteúdo nós estamos impossibilitados de nos pronunciar. É a separação de poderes, ponto final, parágrafo, não há nada a dizer. Para além de que a exposição à Procuradoria é de 2010, já estamos em 2013, depois a resposta da Procuradoria 2012, etc. Eu acho que podemos seguir essa via, mas há outra via, que é os partidos, em conjunto, não a Comissão, receberem os cidadãos aqui na Assembleia da República. Portanto, é outra forma de resolver o problema e, por vezes, a atitude e, às vezes, fazer só um cidadão conta. Não sei, sei que todos nós temos uma agenda sobrecarregada, sei que é difícil, mas não, se a maioria decidir o que o Sr. Presidente apontou, eu estarei de acordo com isso. Acho que não é assunto para estarmos aqui a encontrar divergências. Mas se esta fosse outra via, porque provavelmente todos responderíamos, explicaríamos à pessoa em questão porque é que não podemos intervir, porque está na Procuradoria, e ouviríamos a pessoa. E às vezes... É melhor assim.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Parece-me bem esta proposta, em vez de estarmos a ouvir individualmente. os cidadãos, parece-me, esta proposta parece-me fazer sentido, estar representando cada partido e ouvir o cidadão. Aliás, temos aí o pedido de audição de outro cidadão também, né? Que temos conhecimento da semana passada, e isto seria no futuro, se calhar, uma maneira de todos em conjunto, representando cada partido, ouvirmos o cidadão. Claro, os casos que nós acharmos que devemos de ouvir, que é mesmo assim, né? E depois cabe aqui à Comissão dizer quais são os casos que serão ou não para ser ouvidos. Mas esta questão da Sra. Deputada, para mim, faz sentido e será melhor ouvirmos em conjunto, e em conjunto fazemos essa discussão do que ouvir individualmente. Parece melhor isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. E, portanto, assim sendo, daquilo que posso retirar deste debate, a Comissão comunicaria ao cidadão a recomendação de poder levar este assunto aos diferentes grupos parlamentares e, portanto, fora do âmbito da Comissão, os grupos parlamentares tentariam encontrar uma data que fosse suficientemente oportuna para poderem, em conjunto, receber o cidadão. É isso que eu posso depreender das palavras da Sra. Deputada. Uma vez que eu não posso tomar a iniciativa de convocar os grupos parlamentares para uma reunião desta natureza. Muito bem. Senhores deputados, fica resolvida esta matéria. Tenho ainda dois pontos. O primeiro está relacionado com um conjunto de requerimentos que entraram na mesa, todos eles versando a mesma matéria. São requerimentos, o primeiro do Grupo Parlamentar do PCP, o segundo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o terceiro do Grupo Parlamentar do PSD. Tratando-se de matéria nos três requerimentos que é comum, pergunto aos senhores deputados se estão interessados em fazer o debate sobre essa matéria de imediato ou se querem fazer na próxima reunião. Podemos fazer já. A antiguidade maior do requerimento é do Grupo Parlamentar do PCP. Dá a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, todos sabemos do que se trata. No âmbito das notícias sobre a assinatura de um acordo bilateral que altera aquilo que era um acordo já antigo, tem cerca de 10 anos, em que o setor manifestou muitas preocupações. Desde logo por não ter sido ouvido e até por um conjunto de negociações decorreram no Conselho de Ministros da Agricultura, passarem ao lado do setor, mas também um conjunto de preocupações que parecem importantes. Aliás, estes acordos bilaterais com a Espanha já tinham vindo a colocar alguns problemas, nomeadamente, a Comissão tem conhecimento, nomeadamente alguns que se passavam no Guadiana, houve ali sempre problema relativamente aos acordos bilaterais naquela zona do Algarve, e agora um acordo que coloca, para além daqueles problemas que havia, ainda coloca outras questões, parece que faz todo o sentido que possamos ouvir aqui o membro do Governo para nos dar explicações sobre os acordos e a proposta do PCP, a audição da Sra. Ministra, uma vez que a Sra. Ministra esteve diretamente envolvida no estabelecimento do acordo e tendo em conta a relevância e a importância da matéria, entendemos que esta audição deve ser feita ao mais alto nível. Nível da responsabilidade política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Sr. Deputado Jorge Fão, peço desculpa.
Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista apresenta este requerimento para promover uma audição com a Sra. Ministra, tendo em atenção exatamente aquilo que foram o desenvolvimento neste, nem diria passado recente, porque foi tão recente que foi ontem, do conhecimento de que os dois ministros, no âmbito do Conselho de Boa de Pescas, o Ministro de Portugal, a Ministra de Portugal com a tutela da Agricultura e Pescas e o seu homólogo espanhol assinaram uma revisão do acordo de pesca existente entre Portugal, que tinha sido celebrado em 2003, como todos sabemos, que vigoraria até 2010, mas tinha tido um período de prorrogação até 2013. A reação do setor foi uma reação extremamente negativa. Por outro lado, o pouco que se conhece, que é uma coisa também de alguma maneira criticável desde já, o pouco ou quase nada que se conhece dos pormenores do acordo agora celebrado, porque, tanto quanto sei, ninguém ainda conseguiu ter acesso ao texto daquilo que foi assinado ontem entre os dois ministros, leva-nos, por um lado, a levantar um conjunto de suspeições, baseado essencialmente naquilo que são as reações do setor, particularmente da Associação de Armadores de Pesca Industrial. Por outro lado, se lermos a nota de imprensa, que eu há bocado vi aqui, do Ministério Espanhol relativamente a esta matéria, eu acho que pelo menos há aqui dois pormenores logo que à partida nos levantam sérias questões, que devem ser esclarecidas rapidamente. Por um lado é que, aquilo que sabemos é que há 30 navios portugueses que são envolvidos neste acordo, que são aqueles que habitualmente pescam no norte de Espanha. Por parte de Espanha, há 160 barcos espanhóis que vão beneficiar nesta possibilidade de pescar em águas portuguesas. Desde logo aqui um grande desequilíbrio. Com isto agravado, de que os navios portugueses vão deixar de poder pescar durante o fim de semana e os navios espanhóis, por força das nossas regras, peço desculpa, vão poder pescar em águas portuguesas. Ou seja, um desequilíbrio total no número de embarcações e, por outro lado, desde logo aqui uma desigualdade que é apontada pela ADAPI relativamente às condições de trabalho. Não é por acaso que nesta nota do Ministério Espanhol se diz, o próprio Ministro Espanhol, de que foram mantidas uma série de coisas e melhoras significativas para o interesse da frota espanhola que resultaram deste acordo. Enfim, isto há que ler como lê, não sei o que é que isto significa, mas de qualquer maneira inicia aqui uma satisfação por parte do Governo Espanhol. E, portanto, eu acho que isto era de todo. Primeiro, e de alguma maneira, se o requerimento verbal pudesse entrar aqui, era de que rapidamente pudesse chegar à Comissão uma cópia daquilo que foi o texto do acordo celebrado. Até para que quando a audição, que agora penso que vamos aprovar, ou da Senhora Ministra, ou no mínimo do seu Estado de Estado, nós propomos da Ministra, atendendo a que achamos que isto está ao nível, efetivamente, de uma decisão política dos responsáveis máximos dos dois Ministérios, e, portanto, quer espanhol, quer português, e, portanto, achamos que deve ser a Senhora Ministra a dar os seus esclarecimentos, sem prejuízo de poder acompanhar ou fazer acompanhar o seu Estado de Estado, mas, portanto, gostávamos que o Senhor Presidente aceitasse isto como um requerimento verbal para que, antecipadamente a esta audição que vai acontecer, de um ou de outro membro do Governo, fizessem chegar, com caráter de urgência, o texto do acordo à Comissão para podermos, efetivamente, analisar com mais a um pormenor. Eu só chamo a atenção e deixo aqui uma nota, porque estava aqui a rebuscar. Em 2012, o PS fez uma pergunta exatamente ao Governo, no sentido de saber em que ponto da situação estava as negociações para a revisão deste acordo, que terminava em 2013. Na altura disseram-nos que isto estava numa fase completamente embrionária, que não havia dado nenhum, mas, por outro lado, tenho aqui um texto anexo que me foi enviado e que me chama a atenção para o seguinte, e não sei se isto agora tenho que confrontar. O acordo de 2013 previa 43 navios espanhóis a pescar em águas portuguesas, de acordo com o texto que eu aqui tenho. Isto, portanto, tem de ser esclarecido rápido e forçosamente, e só pode ser esclarecido com base no conhecimento do texto do acordo. E é nesse sentido que precisávamos com caráter de urgência, ou que requeremos com caráter de urgência a vinda da Senhora Ministra, acrescentamos aqui a necessidade de antecipadamente poder ser enviado à Comissão Parlamentar o texto integral do acordo celebrado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Relativamente a esta matéria, e portanto, e acompanhando as preocupações que penso que são comuns sobre uma matéria que é relevante para o setor das pescas, não só para a ADAPI, nem só para aqueles que têm barcos de maior porte, mas um bocado por todo o país, está um acordo de pesca que vai do norte a sul, portanto, para além dos acordos transfronteiriços, tem outra vertente. Eu não queria entrar aqui na discussão e no debate sobre esta matéria, porque penso que ela também não é suficientemente clara e, portanto, acompanha a preocupação do deputado Jorge Fão em que possa, tão rapidamente quanto possível, o documento chegar aos grupos parlamentares da Comissão. Portanto, quanto a essa matéria, estamos perfeitamente de acordo. Tenho visões diferentes e não vou entrar, acho que não devemos entrar nessa discussão, exatamente porque estamos a discutir coisas que não conhecemos. E, portanto, aquilo que hoje possamos estar a dizer pode não corresponder à realidade. O que eu sugeriria, e, portanto, é essa a base do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, e eu reiterava as palavras da senhora deputada Helena Pinto, nós temos muita urgência em que o senhor secretário de Estado de Mar venha aqui, nomeadamente por causa da questão da apanha dos bivalves, mas esta também é uma matéria relevante. Se o senhor presidente tiver uma data breve para que o senhor secretário de Estado venha cá, eu julgo que faria todo sentido, numa primeira fase, aproveitarmos o mesmo dia, mesmo com audições diferentes, uma é para um tema, outra era para outro, mas para tentarmos agilizar e dar mais celeridade a este processo, que fosse ouvido o senhor secretário de Estado do Mar. Depois, se suscitarem dúvidas de outro âmbito, naturalmente nós também estaremos disponíveis para viabilizar a vinda da senhora ministra, mas penso que, provavelmente, com maior celeridade e com maior eficácia, teríamos este pedido de audição com o senhor secretário de Estado do Mar sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, ouvimos as declarações da Sra. Ministra na televisão com este acordo, mas penso que estamos todos com dúvidas. Eu também as tenho e ninguém está, portanto, digo eu, não estou, e com certeza os outros deputados não estão, com a certeza de que aquilo foi feito, ninguém sabe, o acordo foi feito. Agora, entendo que deve ser o Sr. Secretário de Estado a vir aqui e não a senhora ministra a vir cá. Aliás, tem cá vir para essa audição. Concordo com o senhor deputado Ulisses, quando diz que vem cá para a questão dos bivaldes, e na questão dos bivaldes pode-se fazer o dois em um, sendo matérias diferentes. Se acharem que não, e se acharem que é preciso a vinda da ministra, eu acho que não, porque o secretário de Mar é que sabe destas questões. Entretanto, quer dizer, por isso que existem secretários de Estado. Claro que a ministra sabe, mas o seu secretário de Estado sabe, porque é que há de vir a senhora ministra? Com certeza que a senhora ministra sabe, mas não me diga que o secretário de Estado, que lá está, cada um para a sua área, que tem a obrigação, nem cada matéria, saber até melhor que a ministra. A ministra tem a obrigação de saber todas as matérias, mas é por isso que existem secretários de Estado, para esta e para aquela coisa. Portanto, eles mais que ninguém, e a senhora sabe perfeitamente isso, senhora deputada, que os secretários de Estado é que dão as diretrizes depois à senhora ministra. A senhora ministra toma a decisão. É assim que faz sentido, senão não existia sentido existirem secretários de Estado. Punha-se outra figura qualquer. Portanto, eu acho que sim, com urgência, e também requerer realmente o acordo que foi feito. Eu só ouvi dois testemunhos na televisão de duas partes do setor da pesca que se pronunciaram, e isto, o setor da pesca não é só essas duas entidades, é todo um conjunto, e que não ouvi essa gente pronunciar, só ouvi esses dois setores pronunciarem-se. Por isso, o mais rapidamente possível, a vinda do seu secretário de Estado aqui.
Senhora deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu penso que o assunto é importante, preocupa todas as bancadas, todos nós ficámos com algumas dúvidas perante as declarações e as informações que vieram na comunicação social. Bom, estamos todos de acordo. Penso que só há aqui, de facto, uma divergência, digamos assim, que é quem é que se deve ouvir, se a ministra, se o secretário de Estado. Ora, Senhor Presidente, eu até nem me devia competir a mim dizer estas coisas, mas eu acho que temos que respeitar a orgânica do Governo, temos que respeitar os níveis de responsabilidade política dentro do Governo, e acho que uma matéria como esta, que é um acordo bilateral do Estado português com outro país, tem a dignidade para se ouvir a senhora ministra. Sem desprimor, como é óbvio, para qualquer secretário de Estado, que será até um moiro de trabalho, não é isso que está em causa. Penso que não me competia a mim dizer isto, mas disse. Portanto, eu votarei a favor da vinda da senhora ministra.
Muito bem, está concluído o debate em torno dos três requerimentos que foram suscitados. O senhor deputado Luís Pereira.
Eu julgo que há essa diferença relativamente a quem é que deve ser ouvido, embora eu tenha percebido de algumas intervenções, nomeadamente do deputado João Ramos e do deputado Jorge Fão, que embora entendam que deva ser a senhora ministra, que também não se oporiam a que pudesse haver uma primeira audição, até para ser mais rápida, porque eu continuo a pensar que é muito urgente o senhor secretário de Estado de Mar vir cá por outras matérias e podíamos aproveitar isso. E da parte do PSC haverá toda a disponibilidade para, se não nos sentirmos confortáveis, se algum dos grupos parlamentares, não é nós todos, se algum dos grupos parlamentares não se sentir confortável depois da audição do Sr. Secretário de Estado, de imediatamente viabilizarmos a vinda da Sra. Ministra, e no sentido de não estarmos aqui a reprovar requerimentos uns dos outros sobre matérias que nos devem mais unir do que dividir, eu sugeria que pudesse haver um entendimento relativamente a esta matéria, se ouvir rapidamente o Sr. Secretário de Estado, imediatamente a seguir, se algum grupo parlamentar não ficasse confortável com isso, o fizesse. Eu compreendo aquilo que a Sra. Deputada Helena Pinto disse, do ponto de vista formal. Mas eu acho que mais do ponto de vista formal, nós temos que ir à substância das coisas e temos que compreender em detalhe aquilo que são afirmações contraditórias. Eu, por exemplo, tenho ouvido a ADAPI dizer umas coisas, eu tenho uma excelente relação com a ADAPI, portanto estou à vontade para fazer, mas também tenho ouvido muitos pequenos pescadores de outros sítios dizerem que se não houvesse qualquer instrumento, a partir de 1 de janeiro a situação seria terrível por força das disposições comunitárias sobre esta matéria. Eu não estou a entrar nesse debate, mas, portanto, eu gostaria muito de ter o Sr. Secretário de Estado, eu acho que nós todos pedimos na substância. E depois, se do ponto de vista formal, se do ponto de vista das relações entre Estados, houver questões relevantes que na realidade ultrapassem as questões técnicas e as questões substanciais do acordo, podemos ir para outra fase, não temos nada a opor. Mas acho que teríamos a ganhar do ponto de vista da compreensão mais profunda das coisas, que fôssemos para esse caminho. Esse é o apelo que faço. Pronto, eu sei que a senhora deputada Helena Pinto não tem nenhum requerimento sobre esta matéria, mas pronto, julgo que tem o Partido Comunista e o Partido Socialista, e sugeria que pudesse. que pudessem aceitar esta sugestão, havendo o nosso compromisso, que se qualquer um dos grupos não ficar confortável, avançaremos para outra audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Jorge Fão.
Nós registamos esta apelo, esta nota.
Sr. Deputado, permita-me, porque aquilo que o deputado Luís Pereira acabou de dizer é relevante para a informação, que era a última informação que eu tinha para dar na reunião antes da audiência que vamos ter. O Sr. Secretário de Estado do Mar está previsto vir à Comissão no dia 7 de janeiro, tal como o IPMA, a propósito do requerimento sobre os bivalves que foi aqui aprovado já há alguns dias atrás. E, portanto, se a informação for relevante para o debate, fica aqui, dia 7 de janeiro, ele estará na Comissão.
É importante, porque isso naturalmente nos dá uma informação sobre a salidade. Eu só queria registar esta intervenção do deputado Luís Pereira, no sentido de que não fizéssemos da votação destes requerimentos um espaço de conflito. Mas o objetivo não é fazer aqui uma questão, ou fazer disto nenhum espaço de conflito. O entendimento e a razão da apresentação do requerimento, no sentido de ouvir a senhora ministra, é porque entendemos que, dado tratar-se de um acordo que foi celebrado no âmbito de uma reunião de um Conselho Europeu de Pescas, ministros das pescas dos vários países, nomeadamente, à margem deste acordo, foi celebrado entre os dois ministros. Admito que o seu Estado de Estado tenha estado presente, tenha tecnicamente tido a maior intervenção na celebração deste acordo, mas efetivamente o responsável político último da celebração de um acordo que tem componente técnica, mas tem muita componente política, é efetivamente, os responsáveis das pastas dos ministérios. E é exatamente por isso. Aliás, até penso que numa atitude de deferência à senhora ministra para ela se justificar politicamente sobre esta matéria, é nesse registro que achamos que deve ser a senhora ministra a prestar declarações. Volto a dizer, sem prejuízo, seguramente muito bem-vindo, do acompanhamento do senhor Estado de Estado, que em matérias de pormenor poderá, enfim, desenvolver a informação e a justificação dos aspectos da negociação mais detalhada. No aspecto político, acho que esta questão deve ser justificada para a senhora ministra. Não se trata de conflito nenhum, trata-se de uma questão de entendimento, que seguramente não é conflitual, pode ser um bocado hierarquizada de forma diferente. Nós achamos que devemos ouvir a senhora ministra em primeiro lugar e, portanto, sem com isto querer constituir nenhuma razão de ser para nenhum afrontamento ou conflito sobre esta matéria, vamos manter o nosso requerimento.
Muito bem, assim sendo, não vejo condições para juntar os três requerimentos numa única votação e colocá-los aí à votação em separado. O requerimento, como disse, mais antigo, é o do Grupo Parlamentar do PCP, vou colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Por exclusão de partes, o requerimento é rejeitado pelos votos conjuntos dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e teve os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vou colocar à votação o segundo requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado pela votação conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, sem abstenções, e teve os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Finalmente, vou colocar à votação o terceiro requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assim sendo, e na linha daquilo que aqui foi suscitado, iremos contactar os assuntos parlamentares no sentido de saber se o Sr. Secretário de Estado, no dia 7, para além da audiência, da audição que aqui fará sobre a questão dos bivalves, pode ainda encontrar tempo para podermos avançar para esta audição sobre este... Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, mas tem que ser separado. Tem que ser em dois momentos distintos, porque senão acho que não. E é à tarde, certo? E começa pelos bivalves e acabará.
Bom, Sr. Presidente, peço desculpa, realmente isto é pouco razoável apelar nesse sentido, mas de qualquer maneira foi mesmo pela celeridade das votações. A nossa intenção de voto do Partido Socialista relativamente ao requerimento do PSD não é de voto a favor, é da abstenção. Uma questão até de coerência da argumentação que tivemos. Não é? E, portanto, isto foi votado muito rápido, enquanto estávamos aqui a olhar, foi esse o objetivo. Sabe? Portanto, é da abstenção.
Só para efeitos de data, a votação foi então os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e a abstenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, e o requerimento é aprovado por maioria. Finalmente, ainda sobre este ponto, queria apenas acrescentar que daremos de imediato seguimento ao requerimento oral que foi aqui colocado pelo Sr. Deputado Jorge Fão, no sentido de podermos obter o acordo que foi assinado entre Portugal e Espanha para o poder distribuir aos senhores deputados. Portanto, de seguida... Sim, senhor, o senhor deputado está resolvido. Pede-se o que estava. E pede-se na versão portuguesa. Muito bem. E pediremos a versão portuguesa também. Sim, senhora. Senhores deputados, vamos então interromper os nossos trabalhos por alguns minutos para. Senhora deputada, faz favor.
É só mais uma questão de procedimento. Nós terminamos na sexta-feira, tanto quanto penso, as audições em relação à apreciação do Decreto-Lei 86/2013, tanto o Decreto-Lei dos Eucaliptos, falando rapidamente. Como é que vamos continuar este processo? É que eu não tenho. A pergunta é absolutamente legítima, porque eu não me lembro bem. Portanto, ele já baixou à comissão, vai para a sessão de gente, vai a propostas de alteração, só para... Como é que vamos fazer? Ele já foi a plenário? Não, é que isto nunca foi a plenário.
Cabe agora, a iniciativa agora está do lado dos grupos parlamentares, no sentido de, se for suscetível de apresentarem propostas de alteração para elas poderem ser depois então discutidas.
Portanto, ou não. Pode haver a cessação de vigência.
Exatamente.
Portanto, agora está do lado do PCP. Vou agendar para plenário. Pois no plenário há duas hipóteses. Vota-se as cessações de vigência e se algum grupo parlamentar apresentar propostas de alteração, qualquer um torna a baixar à comissão.
Exatamente. Senhores deputados, estamos esclarecidos sobre...
Senhor Presidente, eu não vou poder ficar na audição. Tenho Comissão de Negócios Estrangeiros, mas ficarão os assessores do Bloco de Esquerda.
Muito bem.
Obrigada.
Fica bem substituída.